Aí o sujeito pega e me... Ele foi multado no estado de Washington porque ele usou um boneco no banco do passageiro para poder trafegar numa faixa de pista reservada para veículos com duas ou mais pessoas. O motorista, que não foi identificado, disse que estava atrasado para o trabalho e que ele pegou um boneco da filha dele para poder usar a pista de trânsito rápido. Depois dizem que é o brasileiro, que é o não cego, sem vergonha, que dá o jeitinho e tal. 13 de dezembro de 2010. Gostou dessa aí?
É, mas se isso aí fosse aqui no Brasil, ia ter loja de boneco vendendo boneca doidada, enchendo o bolso de dinheiro.
E o boneco parecia o Maradona, viu? Parecia que tava com o uniforme da Argentina. Idêntico ao Maradona, o bonequinho aqui. Muito bem. Quer dizer então que tá cheio de fila na porta das escolas aí?
Tá cheio de fila na porta das escolas desde ontem. E pelo menos no ginásio, pelo que parece, tudo começou por um boato. Depois a gente conta essa história direito.
É aquelas filas que se formam sempre quando tem questão de matrícula, de alunos e tal. Bom, e o concurso, teve um tanto de gente que não foi fazer o concurso também?
Exatamente, também muita abstenção, né, no caso aí do concurso. E a gente vai ficar sabendo sobre isso também logo mais, daqui a pouquinho no Giro pro Cochupé.
Você viu que a Esportiva ganhou ontem?
A Esportiva também, a Esportiva fez milagre, né, ontem.
Na verdade não foi tão milagre.
É, mas o pessoal tava meio desacreditado, o pessoal falou, né, tudo, quando ninguém achava que ia ganhar, daí ele foi.
Porque já tinha perdido o primeiro jogo, né, podia ganhar de 12-0, que ia pra prorrogação, ganhou de 2-1, foi pra prorrogação, empatou na prorrogação, foi pros pênaltis, 11 cobranças de cada lado, e acabou que ficou 9-8 pra Esportiva, levou o título, e no final falou... Ufa! Já a turma da Esportiva vai estar aqui para conversar com a gente também. Aliás, hoje, Rodrigo, sabe que hoje é dia 13. Hoje tem reunião na Câmara e vai ter a eleição do novo presidente da Câmara.
Olha só, hein?
São três nomes que estão sendo cotados aí para ser presidente. Sabe quem são?
Quem são?
Nico, Levi e Tânia Rolim.
Tânia Rolim. Você quer apostar aí? Quer dar um palpite aí?
Palpite?
É.
Então, o problema é o seguinte. Aqui em Guaxupé, as coisas se movem em torno do ego, vai. O comércio começa a funcionar até as 10 horas da noite na nossa cidade hoje. Já tem comerciante aí, o pessoal que vai vender cachorro-quente, a turma que vai vender lanche, já tá todo mundo se posicionando ali na avenida para pegar o melhor lugar para poder vender os seus alimentos para quem percorre as ruas da cidade. Aliás, aqui já começou... Tá prontinha a casa do Papai Noel aqui, a outra
legal.
Casa do Papai Noel aqui, que tem um carrossel, um negócio que gira,
monta
uma espécie de um coretinho que gira aqui em frente ao Parque Infantil. Tá bonitão ali, você passou ali pra ver?
Eu ainda não passei, mas sempre que tem, sempre, todo ano é inevitável a gente não passar por lá, né?
Dourado e azul ali, são tons dourados e azuis.
É inevitável a gente passar por lá, porque realmente é muito bonito o enfeite que eles fazem ali.
E a nota nova de 50 contos, você
Pois viu? É, hoje começa a circular novas notas aí do real. Vamos ver aqui pra Guaxupé quanto tempo demora pra chegar. Não sei se vai estar saindo por aqui já hoje, mas em breve acho que a gente já tá sentindo as notas novas aí nas nossas mãos.
Bom, e no programa de hoje a gente fala também sobre os pais e os professores. O que, que é pai e o que, que é professor? É porque tem pai que acha que o professor tem que ser pai também. A gente vai conversar com um professor que não pensa bem assim, não.
Isso mesmo, o professor José Raimundo Borges estará aqui nos nossos estúdios conversando com a gente sobre... na verdade, fazer uma reflexão, né, com a gente sobre essa diferença.
O Giro por Guaxupé, com reportagens de Rodrigo Sá, redação de Flávio Inácio e também a produção de Priscila Máximo... Está no ar. E a todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação, bom dia. A todos vocês que acompanham desde sempre essa nossa programação, para quem ouve via internet, para quem ouve pelo rádio do carro, para quem ouve pelo celular, nós estamos por aqui já, com as informações pontuais relativas àquilo que acontece na nossa cidade e conduzidas por pessoas... de bem, pessoas inteligentes que estão aí do outro lado, claro, é isso que eu estou dizendo. Vocês que acompanham esse nosso programa e que conduzem esse programa e que mostram o ritmo que a gente deve seguir. Ouvintes, cabeça, bom dia para vocês. Muito obrigado pela audiência.
A partir de agora, na 87 FM. Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, o Banco Central vai colocar em circulação nesta segunda-feira a segunda família de cédulas do Real. Os primeiros modelos em circulação serão as notas de 50 e de 100 reais. Uma cerimônia prevista para as 3 horas da tarde em Brasília vai marcar o lançamento das novas notas. Elas entrarão em circulação por meio dos bancos comerciais, sendo que as cédulas atuais continuarão valendo e somente serão retiradas de circulação em decorrência do desgaste natural, é o que informou o Banco Central. As novas notas custam cerca de 25% a mais do que os modelos antigos, segundo informações do Banco Central, hein?
Pois é, notas mais caras aí. Espero que sejam mais resistentes e menos... E também que não tenham... Elas são de plástico, que nem aquelas...
Então, aquela de 10 conto lá sumiu aquela nota,
aquela,
né?
Não, sumiu, que podia esquecer no bolso, né? O pessoal que gosta de sair à noite, deve ser uma delícia, né?
Ela não dobra, não dobrava a nota, né?
É, você pode esquecer a nota no bolso e a calça lavar, que ela não molhava, ela podia secar no varal, não perdia a nota. Fico imaginando o pessoal que sai à noite, chega um pouco, bebe um pouco mais da conta... Coloca a calça pra lavar lá depois.
Não, é bom. Aquele que negócio não tinha... de dinheiro de cachaceiro não funcionava.
Não tinha prejuízo.
Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano. Bom dia a todos os ouvintes 87 FM.
Estamos começando o nosso Giro por Guaxupé nesse dia de hoje, 13 de dezembro de 2010. Bom dia pra você, Flávio Inácio. Tudo bem aí?
Tudo bem. Bom dia, Caetano, Rodrigo. Bom dia pra você que se liga aqui na 87 FM, que acompanha o Giro por Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura mínima 20 graus, máxima 28. Sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em Guaxupé. Hoje, segunda, dia 13. Amanhã, terça-feira, dia 14 de dezembro. Chuvas ao longo do dia com alguns períodos de melhoria. Temperatura mínima 19 graus, máxima 26. A gente registra neste instante 29 graus aqui na João Machado.
Previsão do tempo.
O giro por Guaxupé.
E os ingressos disponíveis na internet da pré-venda para o show extra que o Tio fará em São Paulo no dia 10 de abril já estão esgotados. Por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira, o site da Tickets for Fun avisava que não haverá nova carga de ingressos para este canal durante a pré-venda. A informação foi confirmada pela assessoria da produtora. A partir das 10 horas desta segunda-feira, começam a pré-venda para a bilheteria oficial nos pontos de venda e pelo telefone 4003-0806. Apenas clientes do banco Citibank e membros do site oficial de YouTube podem comprar no esquema de pré-venda. No dia 15, abrem as vendas para o público em geral. A produtora Time for Fun confirmou na última terça-feira que a banda realizaria um show extra em São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 10 de abril. As entradas para o show de 9 de abril se esgotaram após poucas horas. Segundo a assessoria, os últimos ingressos foram vendidos às 11h20 da terça. As vendas começaram à meia-noite pela internet e às 10 horas nos demais pontos de venda.
Olha, tá tendo mais procura esse show do YouTube do que aqueles showzinhos que eu fui lá aquela vez lá, viu? Foi muito mais complicado. Tem gente que tá querendo isso aí.
Mas o YouTube sempre que vem é assim, né? Os ingressos esgotados logo no início. É uma banda, talvez... Hoje talvez seja uma das maiores bandas do mundo, né? No sentido de comercialmente falando.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Nesse instante está acontecendo a inauguração do Espaço da Moda Íntima, ali na rua Doutor Antônio dos Santos Coragem, número 81, a conhecida Rua do Buracão. São 10 lojas e tem uma cafeteria lá também. São empresas que produzem lingerie, são indústrias de lingerie que vendem o seu material nesse local a partir de hoje. A gente vai conversar com o presidente da Comissão dos Empresários de Moda Íntima de Guaxupé, o João Paulo Menabó, que está no local acompanhando essa inauguração. Bom dia, João Paulo.
Bom dia a todos.
Como é que está a movimentação aí, João?
Olha, começou uma apresentação muito bacana agora. Daqui a uns 15 minutinhos a gente vai ter a cerimônia oficial de abertura com o prefeito, autoridades locais e tudo mais, mas já está aberto ao público a visitação. A partir das 10 horas o espaço da moda íntima aqui. E eu quero convidar todos de Gospé, a população em geral, para vir conhecer, vir prestigiar, que isso vai ser um espaço permanente nosso aqui. E é um primeiro shopping da lingerie em Minas Gerais.
Presidente, João Paulo?
Oi, estou ouvindo.
Presidente, bom dia. É o Rodrigo que está falando aqui, tudo bem?
Rodrigo.
Tudo jóia. O guaxupiano, o que a cidade de Guaxupé ganha, a sociedade, a comunidade ganha com esse shopping?
Olha, além do desenvolvimento local, das fábricas, do setor, da moda íntima em geral aqui, Rodrigo, a população de Guaxupé, principalmente as mulheres, vão poder adquirir lingerie a preço de fábrica. São peças novas, modernas, direto da fábrica para o consumidor final, entendeu?
Ok. Vocês irão... Então, pode falar.
De uma forma ou de outra, além do uso dela, pode fazer pessoas para presentear. Nossa, tem uma variedade muito grande de coisas aqui.
Vocês inauguraram num tempo bom aí agora, perto do Natal, né?
Então, pegamos uma época muito boa, né? Que o pessoal está comprando presentes para todo mundo. Então, as mulheres precisam se produzir para o final de ano. Então, acho que é uma época, uma excelente época para se comprar lingerie bonita pro Natal, pro final de ano.
E tem a turma que compra pra dar de presente também, né? O homem que compra também, né, João?
Com certeza, aqui tem pijama, tem a parte de cueca, tem pra todos os gostos aqui.
Vai ter promoção de final de ano aí de Natal, de inauguração, não?
Olha, cada empresário vai fazer a sua, assim, não tem nada comum não, mas a gente tá fazendo parte da campanha da FIG, que vem nos apoiando nesse projeto. Mas com certeza o pessoal vai encontrar condições de pagamento muito facilitadas aqui, preço muito bom.
Tá.
Isso não tem dúvida.
Presidente, o que o Shopping da Moda, qual a ligação entre o Shopping da Moda e o Polo da Moda e como que um ou outro pode atrapalhar ou contribuir com relação ao desenvolvimento da cidade e ao comércio da moda íntima em Guaxupé?
O espaço da moda íntima, na verdade, ele não nasceu para atrapalhar de forma alguma, pelo contrário, ele nasceu para ajudar o Polo da Moda da Prefeitura, porque é o seguinte, essa ideia... É uma ideia da gente para fomentar as empresas através do associativismo local, sabe, da união de todos, porque não adianta pegar um terreno gigante depois, sendo que a fábrica ainda é pequena. Então, o espaço da moda íntima surgiu para crescer essas empresas, para fazer desenvolver essas empresas locais e ensinar os empresários a trabalhar de uma forma unida.
Ok. João,
Então, assim, eu acho que acrescenta muito mais, e a gente, de forma alguma, quer atrapalhar ninguém.
Ok. E, João, e qual o horário de funcionamento? Como que a população quiser aí conhecer? Já está funcionando? O que você pode dizer para a gente?
O espaço vai funcionar até o Natal agora, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 22 horas. Sábado, das 9 às 18. Domingo, das 9 às 17.
Tá.
Então, João Paulo, tem espaço para mais empresa aí?
Temos sim, nós temos cerca de 4 boxes disponíveis, que está à disposição das empresas, só precisa ser do ramo do moda íntima, por conta do espaço e tudo mais. Mas tem sim, os interessados devem procurar a FIG, para ver se tem quem quer participar com a gente aqui, a gente está de portas abertas.
Tá, ok. Obrigado pela participação, João Paulo Menabó, presidente da Comissão de Moda Íntima de Guaxupé, que vai começar a inauguração oficial nesse momento aí, né, João?
Rodrigo, muito obrigado. E eu, mais uma vez, reforço o convite à população de Guaxupé e região para vir prestigiar com a gente o espaço aqui, que está muito legal. E a gente conta com a população de Guaxupé para que isso se desenvolva, para que o mercado cresça, que gera cada vez mais emprego, que é o que a gente está fazendo com a cidade.
Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa.
Obrigado a você pelo apoio. Bom dia para vocês, bom trabalho.
Agora 10h18. Nós conversamos com o João Paulo Menabó, o presidente da Comissão de Moda Íntima de Guaxupé.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
E atenção para os horários de funcionamento do comércio de Guaxupé neste fim de ano, que começa a partir desta segunda-feira. De hoje até sexta-feira, das 9 da manhã até as 10 da noite é que os comércios estarão funcionando. No sábado, dia 18, o horário é das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. No domingo, dia 19, o comércio abre das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E no dia 24, sexta-feira, véspera do Natal, as lojas abrem das 9 da manhã até as 8 da noite. E o Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: jornalista, ajudante de cozinha, serviços gerais, carpinteiro, técnico de instalação, vendedor, garçom ou garçonete, balconista, costureira de lingerie, chapeiro, motoboy, ajudante geral, motorista, costureira de calçados, doméstica, mecânico de máquina de costura, auxiliar de produção e barman. Para mais informações, fale com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139.
E lembrando que esse número só está funcionando depois do meio-dia. O Cine só abre depois do meio-dia devido ao novo horário de atendimento da prefeitura. As pessoas que ligam e o telefone diz que está com erro, alguma coisa assim, pode ligar depois, porque o José Marcos de Oliveira, que é o coordenador do Cine, já falou que funciona só depois das 12 horas.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Durante o dia de ontem, nós tivemos a realização do concurso público. Ah, o resultado sai em breve. E o Rodrigo Sá esteve lá.
Pois é, Caetano, eu primeiro estive conversando com as pessoas, logicamente, na entrada, as pessoas que iam prestar o concurso, e depois eu conversei com quem, as pessoas saindo, né? Então, a opinião de o que esperava para a prova e depois o que achou da prova. Mas primeiro a gente vai ouvir as pessoas antes. Qual a expectativa deles com relação à prova e o que eles achavam e estavam esperando aí com relação ao concurso público de Guaxupé?
Elenilda Rocha Mendes.
Estou com a Elenilda Aparecida Rocha Mendes. Elenilda, o que você acredita, o que você espera da prova de hoje?
É, a gente pensa em sair bem, né? Mas a gente não sabe o que espera, né? Como que vai estar, se está difícil ou não.
Por que você resolveu prestar um concurso público?
Porque é um cargo efetivo, né? É um cargo que a gente tem uma oportunidade, mas a gente tem que esperar, se é que vai passar, mas não sabe.
Está prestando para quê?
A professora.
Professora?
Uhum.
Já trabalha há muito tempo no ramo? Não?
Eu formei esse ano e estou como monitora já há 2 anos.
Trabalha atualmente em setor privado?
Não. Não.
Já trabalha na prefeitura?
É, na prefeitura mesmo. É...
Agora, como estagiária?
Isso, como estagiária.
Agora vai tentar efetivar.
Isso, eu quero tentar efetivar.
Eu vim do 17, estou aqui com o Elton José Marques. Elton, por que você resolveu prestar o concurso?
Ah, é uma oportunidade, né, que se abre aí, então dá meio difícil, né, serviçado aí, né, vamos tentar aí.
Pra que vaga você está prestando?
Motorista.
E qual que é a tua expectativa com relação à prova?
Ah, eu tô mais preocupado se tiver redação, se tiver redação vai ficar mais difícil.
Deu tempo de estudar?
Estudei um pouquinho, mas bem pouquinho.
Eu vi o 87 FM, estou aqui com a Heloísa Maguim. Heloísa, qual que foi o seu objetivo? Por que você resolveu prestar o concurso público?
Eu estou cursando a Unifeg, então eu estou tentando prestar o concurso para qualificação profissional minha, né? Para desempenhar minha função na área.
Qual o cargo que você está prestando?
Professor.
Professor, você já estuda na área, você está fazendo algum curso relacionado a isso?
Isso, faço curso na Unifeg, uhum. Então, para designar a carreira.
Qual que é a tua expectativa com relação à prova?
Eu acho que o concurso vai estar bem concorrido, né? Uhum. A minha expectativa é de ser uma prova que vai buscar nossos conhecimentos, né? E quem tiver especificamente qualificado vai concorrer ao cargo.
Você é daqui de Guaxupé mesmo?
É, sou de Guaranésia.
Estamos aqui com a Marisa Nicanor. Marisa, por que você acha que tanta gente procura hoje com o concurso público?
Eu acredito que pelo fato de um servidor público ter estabilidade. Até mesmo em questão de salário. Plano de carreira que o professor hoje municipal tem, um plano de carreira. Às vezes tem suas vantagens e desvantagens, mas é uma coisa legal. E eu, vou prestar o concurso. Assim, eu já sou funcionária pública, mas eu trabalho como servente escolar há quase 20 anos. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso de pedagogia, então eu quero tentar mudar o meu lado financeiro para um futuro melhor para os meus filhos. A verdade é essa, no meu caso.
E você, qual que é a sua expectativa hoje com relação à prova?
Ah, eu estou bem ansiosa, porque o concurso que eu fiz já faz muito tempo, então esse para mim está sendo uma coisa nova. Mas eu quero dar tudo o melhor que eu aprendi. Vamos ver o que dá, né?
87 FM, estou aqui com a Thalita Machado. Thalita, por que você resolveu prestar o concurso?
Primeiramente porque eu preciso, né? Eu trabalho já na área, mas é contratado.
Você trabalha, qual que é o cargo?
Eu sou professora de educação infantil.
Ah, daí hoje então você trabalha como contratado da própria prefeitura mesmo?
Da prefeitura de Mococa.
De Mococa.
Isso.
Você não é daqui de Guaxupé, é?
Eu moro em Arceburgo.
Em Arceburgo.
Isso.
E o que você espera da prova de hoje?
Bom, tem quase 30 pessoas por vaga, né? Não deu tempo de estudar muito, mas tô torcendo bastante para passar porque eu preciso.
Por que você acha que muita gente hoje procura o concurso público?
Acho que é mais fácil, é a garantia, né? Você passa no concurso, você já tem aquilo pro resto da vida. Uma garantia.
Uma estabilidade.
É isso aí. Você viu que não é Arceburgo, não. É Arceburgo, né? É isso aí. Rodrigo, você achou que as pessoas estavam nervosas antes do concurso?
Achei que estavam bastante nervosas, sim. O pessoal bastante apreensivo com o início da prova. Mas o pessoal tava lá, firme e forte. Agora, depois da prova é que é o mais interessante, a gente vai ouvir daqui a pouquinho.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Farmácia Homeopática Ramo Verde, há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Agromais Produtos Agropecuários, mais produtividade com mais economia. Intervalo musical.
Professor Zé Raimundo Borges, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Antes da gente começar o bate-papo, vamos ouvir uma música bacana aqui, né?
Vamos.
Pode ser essa do Geraldo Azevedo?
Dia Branco, Geraldo Azevedo.
Professor José Raimundo e o seu bom gosto musical no ar.
Thank you.
Geraldo Azevedo, Dia Branco, agora 10h31. Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, que se interessam pela educação, a gente está conversando aqui com o professor José Raimundo Borges. Ele é professor hoje só no Polivalente, professor?
Polivalente.
Aliás, tem uma fila gigantesca na porta do Poli agora, né?
Exatamente, com uma fila imensa.
Desde ontem, né,
e vai permanecer até a data da matrícula.
Essa fila não tem nada a ver com a direção do Poli, não é a direção quem pede para fazer essa fila.
Não, de maneira alguma. Inclusive, não foi anunciado o dia da matrícula exatamente para que essa fila não ficasse mais tempo, né? A escola não pode intervir. A ordem é que o primeiro que chega tem direito de fazer matrícula, desde que seja cadastrado. E até é importante também passar para o pessoal que está na fila, eles têm que ter em mãos a certidão de nascimento, fotografia 3x4, carteira de vacinação, que antes não era exigida. Então, se você não estiver portando esses documentos, você pode ficar na fila e não fazer a sua matrícula, tá? E somente quem estiver cadastrado na escola.
Esse cadastro tem que ser feito de que forma?
O aluno já preencheu esse cadastro na escola municipal, pedindo a primeira e a segunda escola que ele desejava.
Mas é importante passar alguém da escola na fila avisando isso aí.
Já acabamos de passar na escola avisando os documentos necessários e o cadastro. Uhum. É, porque pode ocorrer o quê? Do menino mudar de ideia, eu escolhi uma determinada escola e hoje eu fui para a fila de outra. Ele não consegue fazer a matrícula.
Tá. E a matrícula, enfim, agora a fila se formou, agora já dá para anunciar a data da matrícula?
Então, nós não podemos anunciar ainda, né? Porque nós temos que receber ordens a respeito de como anunciar. Já está marcado, faz tempo, mas agora é esperar, né? Agora, eu queria até dar uma dica para os pais aí, já que nós vamos falar de família e educação. As escolas de Gospel, nós temos 6 escolas estaduais, né, dos anos finais do ensino fundamental, que é de 6º ano a 9º ano, ex-quinta série a 8ª série. As 6 escolas obedecem o mesmo currículo, que é o Currículo Básico Comum de Minas Gerais, CBC. As 6 escolas têm professores efetivos, que foram concursados, que passaram por estágio probatório, estão bem formados. Então, o nível de ensino na cidade é praticamente o mesmo. Então, o que na verdade aconteceu é virou uma cultura na cidade de que nós vamos escolher tal escola e tal escola, sendo que todas as outras escolas também têm o mesmo nível de ensino. Né? Falando de ensino, processo, ensino, aprendizagem, nós estamos dizendo o quê? Que tem condições de aprender bem em qualquer outra escola de Guaxupé. Eu estudei na Escola Estadual Queridinha e me dei bem. Várias outras pessoas. Agora, o papel da família é muito importante. Se não conseguiu em tal escola, então esse menino tem que ser bom também na escola que ele foi, né? Que acabou sendo origem.
Agora, o pai, às vezes, ele acha que o professor tem que ser mais pai do que ele. Você encontra isso, José?
Olha, então é um assunto bem divergente. Por quê? Mudou. A vida mudou. No meu tempo, né, os meus pais acompanhavam muito, tinham tempo para conviver comigo, né, com os filhos, e hoje isso mudou. Agora, não existe a transferência da função de pai e mãe para a escola. A escola tem um objetivo, a escola vai transformar a ideia pela LDB, é transformar o menino, o aluno, em um bom cidadão, prepará-lo para o campo de trabalho, né, dentro do Estado. E essa é a função da escola. A função dos pais é também cuidar da educação deles. Então, o artigo 2 da LDB diz: a educação é função do Estado e da família. Então, não é simplesmente ir lá pegar a filha e arrumar vaga para o meu filho. É depois fazer esse acompanhamento, né? É claro e evidente em todos os aspectos que o filho que tem acompanhamento dos pais, o rendimento é bem melhor, tá? Agora tem problemas, Caetano, assim. O pai diz, eu não sei a matéria, o que eu estudei não é mais aquilo. Tudo bem que ele pode até não saber realmente a matéria, não ter conhecimento do conteúdo que foi dado, mas ele tem um tempo disponível para conversar com seu filho, para verificar, meu filho, você está entendendo a matéria, onde que está a sua dificuldade? Mesmo que ele não consiga tirar dúvidas, o filho vai se sentir protegido e, ao mesmo tempo, o filho vai querer dar uma resposta ao pai, né? O que acontece muito hoje nas escolas é isso. O menino conseguiu a sua vaga, ele entrou para a escola e depois a escola, entre aspas, se vira, né? Nós não vamos conseguir. A escola não vai conseguir modificar sozinha, sem a influência dos pais.
Quais são as principais responsabilidades que teoricamente seriam dos pais, mas que os pais, mesmo inconsciente, passam para a escola?
Tá, então vamos lá. Primeiro, o acompanhamento da vida escolar do aluno, tá? São pouquíssimos pais que têm um tempo disponível para sentar com o filho e verificar quanto está o caderno, verificar principalmente os menores. Os menores precisam de um acompanhamento. A caligrafia é boa, o menino consegue entender, ele consegue fazer uma leitura e tirar um entendimento disso, ele consegue interpretar. Hoje, exigido pelo Currículo Básico Comum de Minas, exigido o quê? Dever de casa. Que foi abolido durante um tempo, não teve dever de casa. Hoje, todos os conteúdos exigem dever de casa. São pouquíssimos alunos que levam dever de casa feito. Ah, tá, o pai não sabe fazer junto, mas não é para ele fazer para o menino, é para ele acompanhar e verificar. Então, o que a gente nota muito, e eu acho que o papel do pai é esse acompanhamento direto, por que não o pai visitar a escola? Por que não, frequentemente, ou vez em quando, uma vez por mês, ir lá na escola para saber o que está acontecendo com seu filho? Porque geralmente vão a hora que o menino está prestes a ser retido, a hora que o menino teve um problema de disciplina que é violento, ou que o menino foi, entre aspas, o pai acha que o menino está sendo injustiçado. Agora, por que não ir na escola para verificar sempre como que ele está? Como está a disciplina dele, o comportamento, o respeito? Porque uma das coisas que está diminuindo demais na escola é respeito. A escola impõe o respeito, impõe regras e limites que somente a escola coloca. Agora, por outro lado, o que eu vejo? Quem que os alunos gostam? Quem que os alunos lembram? Dos professores bravos, dos professores exigentes, daquele que leva realmente, que dá o limite, que impõe o limite. Então, esse limite também tem que ser acompanhado pelos pais.
E aí, o que acontece? O pai, ele acha que quando o aluno tira... Antigamente era assim, o aluno tirava nota baixa, aí o fumo era no aluno. Agora, hoje, o pai dá fumo no professor, porque o aluno tirou nota baixa.
Também. A primeira culpa é do professor. Aí, quando o pai é solicitado e vai à escola, nós esclarecemos, aconteceu isso. Porque ele não tirou uma nota vermelha por causa de uma prova. Ele tirou uma nota vermelha por causa da disciplina, por causa da falta de dever, por causa da falta de material, da falta de respeito. Então, são várias faltas que causam uma nota vermelha. Agora, o pai tem que ter um conhecimento disso também, né? Além do que, eu digo muito isso, o aluno tira vermelha também para os pais. O aluno reprovou, reprovação também para os pais.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Eu queria te perguntar o seguinte, praticamente essa cultura já, ou esse sintoma de jogar a responsabilidade para os outros, que a gente tem visto bastante em todos os sentidos, em todas as áreas, não só na educação, mas o que que isso aí pode trazer ou já vem acarretando para as crianças, né? Esse não comprometimento, essa falta de vontade de assumir, né? Falta de consciência, de assumir a responsabilidade que os pais têm. Hoje, muitas vezes, terceirizam aí a educação dos filhos, ou pretendem, né? Esperam terceirizar a educação dos filhos com relação à escola, né? Para a escola, como jogando para a escola esse dever que, na verdade, seria dos pais. O que que já dá para falar de alguma coisa que os professores já vêm percebendo, já vêm sentindo, essa é justamente essa falta de noção ou de orientação dos pais de realmente trazer a responsabilidade para si, já inclusive dando exemplo aos filhos de que a gente precisa responder pelos nossos atos, enfim.
Exato. Você verifica o seguinte, Rodrigo, que na escola vem desde a infância. Hoje nós temos alunos infantis, de escola infantil, que não tem respeito, que não respeita mais um menino de 4, 5 anos que se acha no direito de fazer tudo. E a escola tem que receber tudo. A escola não vai receber tudo, né? Aí vai crescendo, conforme a idade vai crescendo, e ele não tem um acompanhamento da família, ele vai para a escola sem a responsabilidade. Eu vou tirar minha notinha e pronto. Ele não tem aquela responsabilidade de mostrar para alguém, de ser cobrado de alguém. E a escola vai cobrar. Então, por exemplo, os professores de sexto ano a nono ano, eles mandam recados para os pais. O menino entregou o dever. Dá um recadinho no caderno. Senhor pai, o seu filho não entregou o dever. Quando muito, o pai assina e no outro dia o menino volta sem o dever. Ou seja, o que adiantou esse pai assinar? Agora, essa responsabilidade não é somente da escola, né? Nós vamos ajudar na educação do aluno, nós vamos proporcionar caminhos para esse aluno, vamos, mas a raiz mesmo vem da família e está perdendo essa identidade, né? Então, às vezes você chega com o menino e fala: olha, eu vou chamar seu pai aqui. O menino não te dá resposta, como se não alterasse para ele chamar o pai na escola ou não, né? Obviamente que graças a Deus ainda é uma porcentagem pequena. Ainda os pais estão bastante preocupados com isso, mas o que está havendo mesmo é uma falta de respeito, né? E os pais estão bastante desorientados a respeito disso. Eles não têm a orientação precisa, porque existe uma lei: caso você desacata um funcionário público na sua atividade, isso é constituído crime, né? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que dá direitos, mas dá também os deveres. O menino tem direito de permanência na escola? Tem, mas ele também tem que ter o dever de respeitar as regras da escola. Então, essas regras, inclusive, podem influir no quê? Na vida livre do menino, não só na escola. Uhum. Né? A vida dele, na vida social dele, tem que haver respeito. A vida profissional dele, tem que haver respeito. Então, a escola é uma passagem grande, porque o menino vai ficar anos e anos. Tem alunos que passam mais tempo na escola que na família, do que com a família. Nós podemos impor uma determinada regra? Podemos. Mas se só a escola fizer isso, não vai resolver, né? É isso o caminho.
A gente está conversando aqui com o professor José Raimundo Borges, que é lá do Polivalente. Você dá aula ainda, Zé?
Eu sou professor de matemática e sou supervisor pedagógico da escola.
Dá tempo de fazer os dois?
Tem que fazer os dois. Dá tempo. É puxado, mas dá pra fazer.
Quando fala que você é professor de matemática, o povo já torce o nariz. Ih, matemática.
Já. Inclusive, estava conversando agora com o professor de física. Geralmente, os alunos tratam o professor de matemática e física como loucos. Eles são meio loucos. Mas o aluno que começa a aprender, ele passa a gostar. Para aprender, ele tem que querer. Uhum. Né? Para ele querer, o pai tem que ajudar.
Professor, mensagem final então para os pais que se interessam por esse assunto, que já a partir do ano que vem, o pessoal está entrando de férias agora, mas que vão pensar nisso que você falou durante as férias.
Olha, é importante demais dar conta dessa participação. E não precisa ser feito uma reunião com os pais. Geralmente acontecem essas reuniões, elas são bem feitas, ditamos as regras. O pai, ao fazer a matrícula do aluno, ele vai receber uma cartilha com os direitos e deveres. O pai vai estar consciente disso. Mas, independente disso, de reunião ou de cartilha, que procurem a escola, que verifiquem como seu filho está dentro da escola. Verifique se teu filho está cumprindo as tarefas dele. Não dê simplesmente para fim de ano, né? Hoje o Estado proporciona vários tipos de recuperação, né? E um menino hoje, entre aspas, tomar bomba, ser retido, ele tem que ser um mágico. Agora, não vamos esperar acontecer essa situação e nem simplesmente a escola ser um depósito de conhecimento. O menino tem que aprender, tem que gostar de aprender, ele tem que pensar no futuro e começa a pensar junto com seu filho, né? Como vai ser o futuro? O que você pretende? Você não vai fazer uma universidade, uma faculdade? Mas você vai prestar um concurso. Você está apto a isso? Você vai entrar num trabalho? Você está apto a isso? Agora, está faltando esse diálogo, porque os pais justificam que não tem tempo. Trabalham de manhã, de tarde. Poxa, tá, à noite, será que não tem uma meia horinha para conversar com seu filho? Será que tem uma meia horinha?
Na hora da novela?
Na hora da novela? Será que não pode verificar se o caderno está completo? Se esse menino está entendendo alguma coisa? Ou que ele exponha como está funcionando a escola? Tá, então, se tiver esse tempo para o seu filho, eu acredito que vai ser bem melhor, inclusive, para ele. Em consequência, para a escola.
Professor, muito obrigado pela aula e boa sorte.
Pela aula. Eu que agradeço. Tá? Tá de parabéns à rádio. Acho que esse é um dos programas mais ouvidos. É, todo mundo comenta bem. E vamos que vamos. Né? Vamos continuar com a escola. A escola está precisando disso.
E boa sorte com a fila lá.
Obrigado, ela acaba. Se Deus quiser, ela acaba. Obrigado.
Faltam 14 minutos para as 11 da manhã. No próximo bloco a gente vai saber como é que estão as filas, em especial a fila aqui do ginásio. Já, já.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h46.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Os filmes são Jogos Mortais, O Final e Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte 1.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé. Todos os dias você ouve o Guaxupé Som Rural. Sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
A Associg e a Prefeitura Municipal de Guaxupé convidam a todos para a apresentação de diagnóstico ambiental das empresas calçadistas de Guaxupé, que acontece nesta terça-feira, às 18h30, na MOG, na rua Dr. Orlando Vairo, número 12. É nesta terça-feira, às 18h30, na MOG, a apresentação de diagnóstico ambiental das empresas calçadistas de Guaxupé. A inadimplência dos consumidores registrada em novembro que subiu 3,5% em relação a outubro foi a maior para meses de novembro desde 2005, de acordo com o levantamento divulgado pela Serasa nesta segunda-feira. Essa foi a sétima alta mensal seguida. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a inadimplência cresceu 23,2%, a maior entre os meses de novembro desde 2001. O movimento de alta de inadimplência se deve ao maior endividamento dos consumidores, principalmente por causa do Dia da Criança, conforme apontaram os economistas da Serasa. A falta de pagamento relativa a cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadores de serviços aumentou 7,7%. Na comparação de serviços, aumentou sobre novembro, foi o maior aumento aí nos meses de novembro desde 2001. Já as dívidas com cheque sem fundos cresceram 13,4% e com títulos protestados 4,4%. As dívidas bancárias recuaram 2,3%.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Ô Caetano, e sabe o que aconteceu ontem ali na frente do ginásio, além do concurso?
Então, ontem teve concurso, né, no ginásio, a maioria das provas foi realizada ali no ginásio, para muitos cargos de manhã e de tarde.
Pois é.
Tinha gente vendendo cachorro-quente,
tinha pipoqueiro, sorvete era o que mais tinha. Agora, sabe o que tinha também? Gente aguardando na fila para fazer matrícula pro ano que vem. E isso aconteceu dessa maneira. Isso aconteceu assim: uma pessoa viu que tinha um monte de gente na frente do ginásio, por causa do movimento do concurso. Aí achou que fosse alguma coisa relacionada à matrícula. Ah, já tem gente esperando vaga, guardando vaga para fazer a matrícula. E essa pessoa foi lá. Outra passou, viu aquela lá, também foi. Outra viu a outra, que viu a outra, que viu a outra. De repente, aquela fila já estava enorme por conta de, na verdade, uma precaução, né? Uhum. É, a partir de um boato, o pessoal já se precaveu e foi todo mundo para lá. E vamos, a gente vai ouvir aqui a Jennifer de Castro. Ela estava na fila, ela estava organizando a fila. Ela contou para a gente um pouco do que aconteceu.
Jennifer, eu tô vendo você com uma lista e o pessoalzinho tem um papelzinho na mão. O que significa isso?
Então, a gente chegou aqui, aí ia ficar muito desorganizado se a gente não arrumasse. A gente pegou uma lista, foi colocando o nome das pessoas por ordem de chegada. Aí a gente foi fazendo a senha por nossa própria conta. Daí as pessoas que vão chegando vão dando seu nome, a gente vai distribuindo a senha e vai ficando na fila. Aí de uma hora, de meia hora, a gente vai passando, falando sobre os nomes. Se a pessoa não tiver, duas vezes, se a gente fizer a chamada duas vezes e não tiver o nome da pessoa, a gente risca e deixa a vaga para outra pessoa.
Então a pessoa tem que ficar na fila mesmo?
Tem que ficar na fila.
E pelo jeito vai vir chuva por aí, já tá todo mundo correndo aqui desesperado. Vocês vão continuar ficando aqui o dia inteiro?
Vai ter que ficar, senão vai perder a vaga, né?
E todo ano é a mesma coisa?
Todo ano é a mesma coisa, podia mudar, né?
Por que é a preferência por estudar no ginásio?
Ah, uma escola que todo mundo gosta, né? E mais perto da casa da gente. Eu, pelo menos, escolho por ser mais perto da minha casa.
E essa lista que seus amigos, acho que acaba adiantando bastante?
É, adianta, sim, porque senão fica muito luxo, né?
Jennifer, por que que todo mundo veio pra cá hoje?
Então, tinha muita gente em frente ao ginásio por causa do concurso. Daí, chegou umas meninas ali e elas ficaram preocupadas se viesse depois, amanhã. E ficaram muito preocupadas de ver se ia acabar as vagas. Aí elas resolveram ficar aí. Uma chama a outra, até que formou essa fila.
E não foi divulgado nada oficialmente?
Não, não foi, não. Tá lá pra terça-feira que eles iam informar, né? Mas aí as meninas chegaram, né? Viram aquele monte de gente e pensaram que era a fila pra matrícula.
Aí todo mundo já veio.
Aí todo mundo veio.
Nós ouvimos aí a Jennifer, ela é estudante, você vê que o pessoal tava lá na garra mesmo, na fé, para conseguir uma vaga. A Jennifer aí, que é estudante, você vê que tem muita gente interessada ainda, graças a Deus, aqui no Brasil. E depois a gente ouviu a Neiva Alves. Aquele barulhinho no fundo é a chuva, pessoal. Exatamente.
Sou a Neiva Alves, que está aqui na fila do ginásio para conseguir uma matrícula para os seus filhos. Neiva, por que vocês resolveram vir agora já?
É, porque várias pessoas já vieram para a fila, né? Então a gente não quer perder a vaga, a gente acabou vindo também, né?
Mas já saiu algum dia da matrícula, não?
Não, amanhã que eles vão dar o histórico, a gente nem tá com o histórico na mão, amanhã que vai falar o dia.
Mas mesmo assim vocês estão aqui já para garantir a vaga?
É, a gente quer garantir, né? O estudo dos nossos filhos, né? Porque um estudo melhor, né? Assim.
Todo fim de ano é a mesma coisa.
Todo fim de ano eu passo aqui a fila. É a primeira vez que eu tô aqui, mas todo final de ano é isso.
É a primeira vez que vai aqui, que a senhora tá aqui, porque o seu filho vai pro ginásio agora.
É o mais velho vai esse ano, né?
E por que que é a preferência por essa escola?
Porque é caminho, porque eu tenho, vou estar com um no Delfim, um no Parque Infantil e o outro aqui. Então é caminho. Se eu colocar em outra escola, vai ficar fora de mão para me levar eles para a escola.
Essa aí foi a Neiva Alves, que falou com a gente também, e depois nós ouvimos o Marcos Luiz Rodrigues.
Estou aqui com o Marcos Luiz Rodrigues, o Marquinhos. Marquinhos, por que vocês já estão aqui na fila desde já? Saiu alguma prévia aí para matrícula?
Mano, eu tô aqui para segurar a vaga para a sobrinha do meu irmão. Aí eu passei aqui na avenida aqui, aí o pessoal já tá aqui. Aí eu pensei que era para o concurso público da prefeitura, mas não é, já tem gente desde manhã.
Desde manhã já esperando
já
a vaga.
Já esperando vaga para pôr na escola.
E todo final de ano vocês passam por isso assim?
Todo final de ano. No ano passado eu fiquei duas noites aqui na escola, e estamos revezando, minha esposa, meu parente meu, e eu vim aqui e pousava as duas noites.
E no caso, por que a preferência por essa determinada escola?
Ah, acho que, meu menino está estudando aqui, né? Então, aqui é bem exigente as matérias. Então, tem que ter uma média boa para você poder passar de ano.
Quer dizer que vocês preferem estudos aqui, acredito que a educação aqui é melhor.
É melhor, bem melhor.
Por isso você já está enfrentando aqui, já desde...
Já estou enfrentando aqui, desde já.
É, e nós ouvimos aí o Marcos Luiz Rodrigues, e eu falei que estava chovendo, né? Então, vamos ouvir agora o José da Silva.
Eu vi segundo o Sérgio, eu estou aqui com o José da Silva. José, vale a pena enfrentar a chuva para ficar aqui guardando vaga?
Pela escola vale a pena, porque aqui a matéria é muito boa, os professores são excelentes. Então a gente arrisca muita vida com a chuva, porque a gente tem preferência aqui, tá? Só que não precisava ficar fazendo essa vida, né? Como eu falo assim para todos. Não tem hora, não tem um dia marcado. Todo ano é assim, a gente tem que fazer por filho, a gente faz de tudo.
E como você ficou sabendo que já tinha um monte de gente na fila?
Tem os amigos. É, os amigos ligou e a gente veio, entendeu?
É, esse pessoal tá de parabéns mesmo, porque enfrenta a chuva, enfrenta sereno, enfrenta tudo aí para conseguir uma vaga pros seus filhos, pros seus familiares. Então a gente vai ouvir também a vice-diretora da escola, Dr. Benedito Leite Ribeiro, a Vânia Dutra da Costa, que falou sobre as filas.
Vânia, hoje, surpreendentemente, tem um monte de gente aí fora esperando, na verdade, já aguardando uma vaga para matricular seu filho, né, para a matrícula do filho. Eu conversei com algumas pessoas e muitas delas dizem que por ver o movimento do concurso, acreditaram que já fossem algumas pessoas que estavam esperando na fila já para matrícula e acabaram vindo e no fim já tem uma fila enorme aí, que uma viu a outra, outra viu a outra e no fim tem uma fila enorme já aguardando vaga. É, só que não teve nada divulgado oficialmente, né?
Não, nem nós sabemos quando será a matrícula. A matrícula, o dia da matrícula será divulgado pelo Departamento de Educação.
Quer dizer, aqui então nada oficial existe?
Nada oficial, não temos dia de matrícula.
E não dá nem para ter uma previsão assim, se é para o mês de dezembro ou para o mês de janeiro, ou se já dá para ter uma previsão se pelo menos até antes do ano isso sai? Antes do início do ano isso sai?
Não, não, acho que no passo dessa semana. Não temos o dia, mas é em dezembro. Antes de terminar o ano letivo, nós teremos já concluído todas as matrículas.
Quer dizer que o pessoal já se adiantou, então?
Adiantou, acho que é o desespero, né? Medo. A gente fica até assim, feliz, não por eles ficarem na fila, porque a gente vê que é uma escola que todo mundo está procurando, né? Mas olha, hoje com chuva, eles na chuva com criança, eu acho que não tinha necessidade para hoje, pelo menos esperar divulgar o dia da matrícula.
O que você acha que representa esse desespero, né? Na verdade, essa ânsia, né, das pessoas já irem garantir uma vaga? Isso representa a falta de vagas nas escolas ou é realmente que o ginásio é muito querido?
Eu acho que ele é querido, porque vaga tem para todos na escola, na cidade, na rede estadual, na cidade. E a nossa escola sempre foi muito concorrida. A gente fica feliz, sinal que os pais acreditam, né, na escola, acreditam no professor, acreditam em nós aqui da escola.
Olha, Vânia, mais algum recado que você quer deixar, que você acha importante deixar para os pais que já estão enfrentando essa chuva agora na fila?
Eu gostaria de falar para eles não ficarem na fila, mas eu cheguei e fui comentar com: você garante vaga? Eu não posso garantir, né? Então eu não gostaria que eles ficassem ali tomando chuva, sol, né?
Mas eles teriam alguma outra alternativa?
Eu acho que não, é difícil, né?
É difícil.
Acho que eu tenho que encontrar uma maneira, né? Porque eles sofrem demais com isso. E se eu ficar 3, 4 dias, se a matrícula for semana que vem, na sexta-feira? Olha quantos dias, né?
Pois é, a garra do brasileiro que quer o melhor estudo para o filho.
Eles lutam pelo que quer, né?
Exatamente.
E um recadinho para as crianças, deem valor para os pais que estão na fila, quando eles estiverem aqui dentro, dê valor na vaga que eles conseguiram, com o sacrifício dos pais.
Isso é bom, porque aí depois o que acontece? Aí o moleque entra na escola, aí sabe aquele aluno que não faz absolutamente nada dentro da sala de aula?
Sim. Tá,
eu conheço muitos assim,
uhum,
que não faz absolutamente nada dentro da sala de aula. O sujeito entra, não sabe o que ele está fazendo ali, né? E olha que eu conheço um monte que é desse jeito. Aí entra pra fazer bagunça, pra jogar coisas nos outros... É, pra ficar olhando na janela, vendo o portão abrir, o portão fechar. Aí entra um carro, o carro entrou. E o que tá acontecendo lá na frente,
Nem sonho. É, aí, enfim, eu tenho tanta história para contar desse ginásio estadual. Um dia eu vou, um dia que não tiver nada para falar nesse programa, eu vou começar a contar as histórias do ginásio. Vou contar.
Agora,
do que acontecia em sala de aula.
Agora, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Tem um monte de aluno que às vezes não está fazendo nada, ou às vezes está desatento, porque tem que prestar mais atenção nele. É outra coisa, não é. Não é porque ele está fazendo de desinteresse. Pode ser desinteresse, mas esse desinteresse, por qual motivo está gerando?
Sim,
isso
sim.
É sempre importante investigar, hein?
Da mesma forma que tem aluno à toa, tem professor à toa também, né? Isso em todas as escolas. E tem muito também, né? Aí vão falar, porque o salário, não sei o quê, porque o salário.
Não,
cai naquela discussão interminável.
E como é importante ver de perto mesmo cada aluno, porque cai naquela mesma história de cada caso ser um caso. É específico, pode ser algum problema na vida pessoal do aluno, pode ser algum momento que ele esteja passando, pode ser inclusive que toda aquela matéria para ele seja interessante. Às vezes ele é uma pessoa que para aquilo é desinteressante para ele, ele já está ele é superdotado em alguma matéria ou em alguma área específica. Então tem várias questões que são importantes serem investigadas. É interessantíssimo e importantíssimo essa proximidade entre aluno e professor.
O problema é que nós somos seres humanos, né? Como diz Roberto Carlos, nós não somos perfeitos ainda, né? Enquanto a gente não for perfeito ainda, vai ter desavença, discórdia, isso e aquilo. E não é só na política ou na polícia ou não sei que aonde que as pessoas falam que há imperfeição, tal. Não, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar esse tipo de discórdia. Dentro de sala de aula, lógico que não vai ser diferente. São professores que têm um monte de qualidades, um monte de defeitos, e alunos que são da mesma forma. 11 horas e 2 minutos, hoje 13 de dezembro de 2010, o giro continua no ar.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Alô, Caetano Curi, amigos da comunitária. Mais um grande grupo e uma grande canção dos anos 60. Linda, uma música lenta, muito bonita. Desires, com o grupo Grassroots.
cry every night for you. These arms long to hold you again. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had.
Estes olhos choram toda noite por você, esses braços enormes para te abraçar de novo, as mágoas estão em mim, mas eu nunca serei livre, oh meu amor, não, não, você fez uma promessa comigo, e você quebrou essa promessa, esses olhos viram você dar ao meu mundo um fim, este coração não poderia aceitar e fingir as mágoas que estão em mim, mas eu nunca serei livre, não, 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 você fez votos comigo, você falou, estes olhos estão chorando, estes olhos têm visto muito do amor, mas eles nunca verão nenhum outro como o que eu dei a você. Nós ouvimos These Eyes com The Guess Who.
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos. 11 e 7.
A pauta deste programa traz agora um assunto chamado racismo.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, junto com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, lançou a Campanha Nacional sobre o Impacto do Racismo na Infância. O objetivo é mobilizar todos para a necessidade de assegurar a igualdade étnico-racial desde a infância e também estimular a criação e o fortalecimento de políticas públicas sobre o tema. Nós, do Minuto da Inclusão, apoiamos a iniciativa, pois infelizmente a discriminação racial ainda existe no cotidiano das crianças e se reflete na desigualdade entre negros, indígenas e brancos. A campanha faz parte da celebração dos 60 anos da UNICEF no Brasil e tem o slogan Por uma Infância Sem Racismo. Participe também pelo blog www.infanciasemracismo.org.br www.infanciasemracismo.org.br. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Realização Instituto MIDI www.midi.org.br. Apoio Agência Rádio Web.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Já na 87 FM, esportiva campeã da Copa Sul-Mineira de Futebol Juniores. Falaremos também sobre o concurso da Prefeitura e a Consulplan acredita que teve uma abstenção de 15 a 20%. No programa desta manhã, de segunda-feira, a gente fala sobre a Câmara Municipal, que vota hoje o nome do novo presidente. O giro continua em instantes.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. São João Supermercados. O supermercado da família. São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. são cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Atenção, senhoras donas de casa que tem aquele bloquinho de receita, anota aí, ó. Enquanto o pessoal prepara o bloquinho de receita, o que que você vai falar aí, Rodrigo Sá?
Ô, Caetano, você ouviu falar em Ratatouille?
Já.
Não é o filme, não. É
essa,
a receita.
Essa música aqui é do filme. Essa
é, então, não é o filme. É a receita.
Mas o filme é um filme baseado em culinária.
Exato, baseado nessa receita.
O filme é maravilhoso, o filme é espetacular.
Exatamente, é baseado nessa receita, Ratatouille. O Ratatouille, ele é uma receita clássica francesa de vegetais assados, né? É um prato aí muito conveniente, porque ele pode, na verdade, ser servido muito quente ou então também morno. Pode ser, tanto faz, ou muito quente ou então morninho.
Depende do tempo que fica bem. Levar pra
comer. É. E nele a gente acaba encontrando muita influência espanhola e italiana, mas a sua origem mesmo é um prato rústico preparado e apreciado pelos camponeses na área da Provence, na França, né? E a delícia vem justamente da simplicidade e da qualidade dos ingredientes. Não é por acaso que a Disney fez um filme aí baseado nessa receita. É um prato espetacular, além de ser muito saudável. A gente vai para os ingredientes aqui, então anota aí. Um alho fatiado finamente, uma cebola em meia lua, uma lata de tomate pelate. Você sabe o que é um tomate pelate? Você sabe, Priscila Máximo, o que é um tomate pelate?
Tomate pelate?
Flávio Inácio, você sabe? É como se fosse um tomate pelado. Mas o que que seria isso?
O pelate tomate... é pra ficar mais bonito, né?
Mas na verdade, por que que seria? Mas o que que é o tomate pelate? Na verdade é um tomate enlatado. Que tem os tomates inteiros, sem pele, sem semente. Então, agora, o que é interessante disso tudo também é porque, além de eles serem práticos, que eles já estão inteiros, sem pele, sem semente, enlatados, é que eles são colhidos e enlatados no exato momento da sua maturidade. Então, é um tomate que vem da Itália. E o seu sabor realmente é incomparável. E a gente encontra no supermercado esse tomate enlatado.
Se o Falcão estivesse dando a receita, ele ia falar: bata bem os tomates, né?
Mas nesse caso não precisa. Aí a gente também vai precisar de uma berinjela em rodelas finas, uma abobrinha em rodelas finas. A gente vai precisar também de 4 aspargos, e aí tem que ser aspargos mesmo em rodelas finas. 3 tomates em rodelas finas, também uma pitada de sal, pimenta picada e azeite de oliva. Esses são os ingredientes do ratatouille.
Deixa de repetir, rapidinho.
Repetindo: um alho fatiado finamente, uma cebola em meia lua, uma lata de tomate pelate, que são esses tomates inteiros sem pele e sem semente, uma berinjela em rodelas finas, uma abobrinha em rodelas finas, 4 aspargos fatiados finamente ao meio, 3 tomates em rodelas finas, uma pitada de sal, pimenta picada e azeite de oliva. Aí no aspargos, tem gente que fala que quando tem dificuldade de encontrar aspargos, pode colocar palmito, pouquinho, porque dizem alguns especialistas que o gosto é semelhante. Se bem que a textura e a coisa é totalmente... Enfim, mas daí como que a gente vai fazer isso aí? Doure em uma panela o alho e a cebola, acrescente o molho de tomate e deixe reduzir por uns 10 minutos. Coloque o molho em uma travessa que possa ir ao forno e por cima vá deitando as rodelas de vegetais, tomates, berinjelas e abobrinhas, alternando-os, né, por cor para dar um visual bem colorido, e você vai montando. Depois de cobrir por inteiro o molho, espalhe as fatias de aspargos e tempere com uma pitada de sal, pimenta e regue generosamente com azeite de oliva. Leve ao forno médio por 40 minutos, coberto com papel alumínio. O ratatouille pode ser servido como acompanhamento ou como prato principal. É importante e é só isso. Não deixe de experimentar essa delícia.
Aí depois, se você quiser, você pega uma massa de pizza, joga tudo em cima, põe um queijo.
Dá pra ver, tem gente que come com pão, vira uma pizza.
Isso é um recheio de pizza, isso aí que você tá falando.
Tá, E esse é o Ratatouille.
Se alguém esqueceu, se perdeu alguma coisa, pode ligar aqui que o Rodrigo passa pessoalmente. Pessoalmente pelo telefone. 11 horas e 15 minutos. Atenção, senhoras e senhores que se interessam pela política. No começo da reunião, nós teremos hoje a eleição da mesa diretora para o biênio 2011-2012. O presidente será eleito pela cédula verde, o vice-presidente pela cédula amarela, o primeiro secretário pela cédula azul e o segundo secretário pela cédula branca. A eleição vai ser bem no começo da reunião, que está prevista para as 19 horas desta segunda-feira. A 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal começa às 7 da noite e é transmitida ao vivo pelo site www.camaraguaspe.mg.gov.br. Depois disso, né, conhecendo aí o novo presidente e também o novo vice-presidente, o novo secretário, o novo segundo secretário, a Câmara parte, enfim, para a ordem do dia, ainda sob o comando do presidente Jorge Batista Bento. Entre os principais assuntos, existe, em regime de urgência, uma nova regulamentação ao Conselho Tutelar de Guaspé, algumas mudanças em alguns artigos de lei, também será votado o reajuste dos servidores da Prefeitura. Existe também a criação de alguns programas para atletas e outras coisas mais. A pauta é extensa aqui, viu? É aquilo que nós chamamos de reunião para esvaziar a pauta para os vereadores poderem entrar em recesso. É longa essa reunião, reunião bastante extensa, está prevista para hoje. Pelo menos são muitos assuntos que serão votados hoje. Resta saber se os vereadores vão esticar e prolongar esses temas ou se votarão de forma imediata. O encontro da Câmara começa às 7 da noite e logo no início, no pequeno expediente, já haverá essa eleição da mesa diretora às 7 horas da noite. Você pode assistir em vídeo pelo site www.camaraguaspe.mg.gov.br. Ou, se preferir, amanhã, das 10 ao meio-dia, a gente transmite um compacto com os melhores momentos, o que de mais produtivo aconteceu neste encontro. 13 de dezembro de 2010, às 19 horas, a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé. Agora 11h18.
E será realizado do dia 4 ao dia 9 de janeiro na cidade de Nova Resende a grande final do Campeonato Mineiro de Xadrez versão 2010. O evento reunirá 12 enxadristas, entre os quais os 10 foram classificados pela fase semifinal, além do atual campeão mineiro e um jogador representando a cidade sede. Entre os finalistas estão 5 jogadores, 5 deles de Belo Horizonte, 2 de Guaxupé, enquanto Nova Resende, Muzambinho, São Sebastião do Paraíso, Varginha e Uberlândia possuem um representante de cada. Os guaxupeanos Marcelo Saad e João Carlos da Costa participam juntos de uma final pela primeira vez, sendo uma grande honra pra gente, né, daqui de Guaxupé, ter dois jogadores entre os melhores do estado no ano de 2010. Os dois se enfrentarão na 7ª rodada, a ser realizada a 1 da tarde do dia 7 de janeiro. Então, prestigie do dia 4 ao dia 9, a grande final do Campeonato Mineiro de Xadrez em Nova Resende.
Parabéns aí pro Marcelo e também pro João Carlos, Marcelo Saad e o João Carlos da Costa, que vão participar dessa grande competição. O Elcir de Souza, sabe o Elcir de Souza, Rodrigo? Elcir de Souza é aquele ator de Guaxupé, que participou aí do Salve Geral, do Menino da Porteira, que ia participar do Tropa de Elite e acabou achando melhor sair do filme. Ele foi premiado há 3 anos, a gente até conversou com ele na época, no Festival de Cinema de Brasília. E só agora o filme estreou nas telonas em território nacional. E tem a Rosane Mulholland, sabe a Rosane Mulholland? Ela faz parte com ele. E ela faz um caso, ela tem um caso assim com ele. O trailer está aqui no site do GXP, www.gxp.com.br. O filme se chama Meu Mundo em Perigo e estreou nos cinemas nacionais neste final de semana. Entre os atores está o Milen Cortaz, que é o 02 do Tropa de Elite, sabe, aquele policial que no segundo filme é um policial corrupto. Enfim, esse filme estreou no Brasil e a gente espera que em breve esteja em cena aqui no 14 Bis, Meu Mundo em Perigo.
Aí, ó, ação da polícia aí, ó, não fazem nada. Esse cara aqui matou meu pai, entendeu? Fugiu! Matou meu pai e fugiu!
O que faz aqui nesse hotel?
Frescana, frescana.
Aí ele fica no hotel, ele fica no hotel e encontra uma mulher. A história é mais ou menos a seguinte: o Elias, que é o Elcir de Souza, ele entra em parafuso quando a ex-mulher dele, que é uma viciada em recuperação, ela pede a guarda do filho. Aí ele fica desesperado porque ele causou a morte de um homem num acidente de trânsito. Aí ele se esconde num hotel decadente no centro de São Paulo. Uma vez lá ele conhece uma garota que também foge dos seus problemas familiares e juntos eles vão tentar descobrir um novo sentido para as respectivas vidas. Em cartaz, nos cinemas do Brasil, ainda não chegou em Guaxupé, mas em breve a gente acredita que esteja aqui. O Meu Mundo em Perigo, com o guaxupeano Elcir de Souza, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Brasília por essa atuação. Esse filme ganhou o filme de melhor atriz coadjuvante também, aliás, melhor ator coadjuvante para o Milen Cortaz, e ganhou ainda o melhor filme para o Júri Oficial e a Crítica. É isso aí.
Bem legal, imperdível.
Os filmes que estão em cartaz no Cine 14 Bis são Harry Potter e As Relíquias da Morte, hoje às 21h30, e também Jogos Mortais, o final, hoje às... hoje tem sessão? Tem, hoje, amanhã que não tem sessão. Hoje tem sessão às 19h dos Jogos Mortais, o final, finalmente, e o Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte 1, em cena, hoje às 21h30, no 14 Bis. Amanhã não tem sessões, retorna a programação na quarta-feira, normalmente.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Aproveite a luz do sol, viu, companheiro? Porque ela tem alguns benefícios, como, por exemplo, o benefício do bolso. 50% na conta de luz pode ser economizado com a luz solar bem aproveitada. Preste atenção nessa informação super legal.
O brasileiro está cada vez mais preocupado com o meio ambiente em que vive. E a economia na conta de luz no final do mês é fundamental se o consumidor tomar conta dos gastos, principalmente na hora de tomar banho. Uma empresa está revolucionando o mercado e criou um equipamento para reduzir o consumo de luz através do sistema de luz solar. Bruno Batista, diretor de operações desta empresa, explica como funciona este novo equipamento.
Bom, Felipe, o funcionamento dele é muito simples. O sistema ele é composto por um coletor solar, a gente chama de coletor, e de um reservatório térmico. A água ela circula entre o reservatório térmico e a placa. A placa durante o dia ela está exposta ao sol, a água passa pelo coletor, ela rouba esse calor e ela é armazenada no reservatório térmico.
A economia chega a 50% no valor da conta de luz.
Isso, porque grosso modo a conta de luz aqui no Brasil, entre 30% e 50% da nossa conta de luz, ela é proveniente do consumo de aquecimento de água, que a gente trabalha via de regra com 70% a 80% de economia no aquecimento de água ao longo do ano. Então, nos casos onde há maior economia são em residências onde o consumo ele é muito baixo.
Observou-se ainda que o equipamento tem uma durabilidade de no mínimo 10 anos e o gasto poderá ser considerável, podendo chegar a 120 meses de economia. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esboril.
O giro por Guaxupé.
Daqui a pouco, Sabor de Melodia. Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
A SIG apresenta Campanha Natal de Carro Novo. Veja como é fácil participar. A cada R$15 em compras nas lojas participantes, você recebe cupom para concorrer a um lindo carro novo Uno Zerinho. O que você está esperando para começar as suas compras? Corra e junte quantos cupons puder. Quanto mais juntar, mais chances de ganhar. Essa não dá para perder. Aqui, quem sai ganhando é você. E a sorte é toda sua. Natal de Carro Novo. Uma campanha da SIG e Comércio de Guaxupé. Participe.
Intervalo musical.
Depois dessa música de Guilherme Arantes, a gente vai conversar com os jogadores da Esportiva que foram campeões ontem aqui no Carlos Costa Monteiro, da Copa promovida pela Liga Sul Mineira. Já estão aqui no estúdio para bater um papo com a gente.
Esse é o Guilherme Arantes cantando Êxtase, a música interminável que nós ouvimos aqui, que terminou agora, 11h30.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Ô, Biratã, bom dia pra você, muito obrigado pela audiência. Ele que mandou os parabéns aqui pro professor Zé Raimundo, que estava conosco agora há pouco. Lhe desejou tudo de bom pro fim do ano. A gente estende esse abraço aqui pelo rádio. A Andrea comenta sobre os assuntos que nós falamos agora há pouco aqui, sobre os alunos, né, das escolas que fazem fila. Já já a gente vai trazer aqui a opinião da Andrea em relação a esse tema também. 11h31. Ontem, no estádio Carlos Costa Monteiro, nós ouvimos o hino da Esportiva, nós ouvimos fogos de artifício e a felicidade dos jogadores, que depois de 11 cobranças de cada lado, finalmente puderam respirar bem tranquilos, porque a Esportiva conseguiu, nos pênaltis, por 9-8, a vitória nesse campeonato chamado Copa Sul-Mineira de Futebol Juniores. E alguns dos jogadores da Esportiva estão aqui no estúdio da 87 para a gente bater um papo e festejar essa vitória junto com os torcedores. Primeiro, queria cumprimentar o presidente Edson da Fonseca, que está aqui no nosso estúdio. Presidente, muito obrigado pela presença. Parabéns aí pela vitória. Esportiva campeã da Copa Sul-Mineira de Juniores.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ô Caetano. E senti aí essa sensação aí de dever cumprido, né?
Pois é, foram 8 equipes que participaram, a Esportiva chegou na final, perdeu a primeira final, venceu o segundo pelo mesmo placar 2-1, foi para a prorrogação, 0-0 na prorrogação e uma cobrança de pênaltis longa também ontem, foi isso?
Foi isso, realmente foi um... aí foi bem complicado a gente estar presente lá no estádio, ver que os jogadores correram realmente, lutaram, o clima favoreceu um pouco com a chuva, né, para a prorrogação. Mas realmente os jogadores aí estão de parabéns e apesar do sofrimento nós conseguimos a vitória nos pênaltis.
Quantos anos você tem, Jackson?
17.
17 anos. O goleiro Jackson tem 17 anos. E qual que foi a participação do Jackson ontem nessa final?
Foi muito importante. O Jackson, mesmo machucado, teve um problema de uma lesão no joelho e no olho lá em Itapeva, no jogo, no primeiro jogo, né? E durante a semana nós recuperamos o Jackson. O Jackson, durante a partida, se ouve muito bem e pegou 3 dos 11 pênaltis batidos, pegou 3.
O último, como é que foi o último pênalti? Como é que vocês... a hora que vocês gritaram, bom, ganhamos, somos campeões, o que aconteceu lá dentro da área?
Ah, depois do pênalti, o Jackson pegou?
O final, você pegou o pênalti e acabou.
Acabou, é isso. Ah, foi aí, todo mundo engraçado, cada pênalti que batia, o pessoal atrás do gol, um corria lá pro pavilhão, não queria ver, tomando sua cerveja, escondido no balcão, teve que entrar baixo atrás do balcão.
É mesmo?
Não é depois que todo mundo que ouve que o Jackson pegou pênalti, né, todo mundo festejou, abraçando o outro, foi uma coisa indescritível, você estando só para quem tivesse presente mesmo, presenciar esse momento histórico da sociedade esportiva. E o Sousa Tavares aqui, o tal Roberto Afina, e ele também, se ouvia a lágrima correndo dos olhos do Sousa Tavares, você vê que bonito, é gratificante ver isso tudo.
Que beleza. O Jackson é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, é isso?
Isso.
É muito longe daqui, Santo Antônio de Jesus?
Um pouquinho.
É? Demorou para chegar aqui?
Nem muito, porque eu estava aqui na... Tem formiga aqui, no Disputão Mineiro lá, e o Sou Edson me deu a oportunidade aí de... Estava aqui na Sociedade Esportiva.
Como é que você veio parar aqui na Esportiva? Você estava ali no Formiga e o Edson te encontrou? Como é que foi?
Aí tem o Índio, que jogou a Copa Record aqui, já conheci aqui, ele estava para vir. Aí conversou com o Edson aqui sobre mim. O Edson interessou e, graças a Deus, me deu a oportunidade. Graças a Deus, estou aqui hoje.
Você tem hábito de ficar pegando pênalti em final de campeonato? É normal isso aí?
Olha, deu esse, graças a Deus, esse dom, viu?
É.
E teve uma coisa curiosa, foi estar no jogo lá em cidade de... Como é que chama? Da Mata lá, é?
Carmo da Mata.
Carmo da Mata também. Nós precisávamos lá de um empate, né? E o time saiu com nós saímos na frente, o time lá esteve para patar a equipe do Carmo da Mata. E o Jackson lá também defendeu um pênalti lá, que proporcionou a vitória nossa por 1-0.
E tem técnica para pegar pênalti? Ou vai na sorte? Vou pular para esse canto aqui.
Poxa, acho que é na sorte, viu?
É.
Acho que é sorte. sei lá.
Você não fala, agora eu vou pra esse canto, você escolhe, isso é na hora que você resolve.
Às vezes eu escolho, às vezes eu vejo pelo posicionamento do batedor.
Tá. E como é que fica o estômago do goleiro numa hora de uma cobrança de pênalti dessa? Porque tem aquele frio na barriga que fica. Pô. Assim. É, fica assim também, né?
Sempre, né? Mas tranquilo, a gente... Sei lá, é momento.
Não tem como descrever,
não sei como.
É engraçado, Caetano, que eu estava observando o Jackson. A maioria dos pênaltis que ele defendeu no canto esquerdo. E o último, ele pegou um canto direito. Eu acho que ele roscou aquele lado. Ele saía sempre no canto esquerdo. Pegou os dois lá em Carmo da Mata também. Foi no canto esquerdo que ele pegou. E esse ele veio com o último e veio com o canto direito e pegou. E uma coisa curiosa também, que a equipe dele é o seguinte: depois que terminou a relação dos jogadores, chega lá atrás e começa novamente a volta para bater de novo. Aí o Jackson bateu, fez também, o goleiro deles bateu e fizeram. Aí o jogador deles, que tinha batido e perdido, novamente voltou. E foi o segundo pênalti que ele perdeu. Ele não queria bater, ele escondeu atrás do jogador, fingindo que tá lesão, mas o médico juiz falou, tem que ser ele.
Ele perdeu dois pênaltis?
Perdeu os dois pênaltis, é.
Rapaz, hein? Como é que foi o jogo no tempo normal? Foi
2-1.
Vocês começaram ganhando,
isso, começaram
depois
ganhando.
Eles diminuíram, foi assim,
ficou
1-1, depois 2-1.
2-1.
Tá, e na prorrogação, é tenso o clima, né? Tenso.
Foi o mesmo resultado, né? 2-1 aqui, 2-1 lá. Então ficou o mesmo resultado. Aí ninguém vivia pra ninguém. Aí na prorrogação tinha que ganhar um ou outro, aí empatou, por isso que foi pelas penalidades.
Mas deu sorte então, esse placar foi bom de 2-1. Não tinha mais. Aquele dia que você veio aqui, você falou essa combinação.
A nossa vantagem foi ter feito um gol lá na casa do adversário. Se ele saísse lá com 2-0, seria meio complicado pra nós aqui.
Beleza. Muito bem, vamos conversar com o Vinícius também. O Vinícius que é o zagueiro da Esportiva. 1 metro quanto, Vinícius?
92.
1 metro 92. Vinícius, eu achei que o Vinícius era o goleiro. O Vinícius é muito mais alto que o Jacques. Qual que é a tua altura?
1,87.
Ah, não é tão alto, tão mais alto senão. O que você fez de proeza nessa final ontem, Vinícius?
Bom, fiz de proeza foi contribuir, né? Somar ali junto com os companheiros da equipe ali. Uma força a mais. Pra poder... No final, gritar, né? É campeão e felicidade aí pra todo mundo.
Conta a tua história pra gente, tua trajetória no futebol, a tua idade, como é que você veio parar aqui em Guaxupé?
Bom, tenho 18 anos, comecei a jogar no clube da minha cidade mesmo, depois passei um tempo, fiquei um tempo fora do país, joguei campeonatos fora do país, fiquei onde que eu joguei, onde que eu aprendi também, uma excelente escola de futebol brasileiro, o Cruzeiro, que joguei lá um ano. E aí através do Pereira e seu Ed também, cheguei aqui, me deram oportunidade, confiaram no meu trabalho, como eu também confiei no deles. Pude mostrar pra eles que eu tenho capacidade, eles também, me poder ajudar a Esportiva.
Você é de Indaiatuba?
Isso.
Você jogou que país que você jogou?
Joguei Portugal, joguei campeonato na África. Graças a Deus aprendi muito.
Você é rodado então, hein? E sempre como zagueiro?
Sempre como zagueiro.
E ontem na final, você chegou a marcar gol na cobrança de pênalti, como é que foi?
Sim, bati o pênalti, passou um filme, passa mil coisas na cabeça, cara. Tô vendo ali, e esse ano, por incrível que pareça também, Goiás teve uma final, acabei por errar o pênalti, e dessa vez eu fui mais concentrado, mais confiante, pude fazer o gol.
Beleza, o zagueiro na hora de cobrar também, ele fica com o clima tenso, assim?
Cara, ali na decisão sempre tem, né? Sempre tem, mas você tem que estar tranquilo ali na hora, procurar a tranquilidade máxima, confiar em você e no trabalho que foi feito. E ali bater e ter a tranquilidade de fazer o gol.
É verdade que você é o único jogador que é maior que o troféu?
Porque
o troféu é gigantesco, né, o troféu?
Pô, acho que sim, né?
O troféu tá onde agora, Ed?
É, o troféu está ali, deixamos ali em exposição na pizzaria como vem, ali em frente a Unifeg. E eu vou procurar pegar esse troféu durante esses 15 ou 20 dias e deixar ele em exposição aí na cidade, né? Daí nós pretendemos passar, conversar com o Fernando, passar pro Zebu, pessoal, um lugar mais frequentado, entendeu? Deixar no Correios, no Sacolão, e aí o pessoal tem uma visão. O troféu é muito bonito, acho que é 1,75m, 1,80m parece que é o troféu, ou maior.
Bom, é maior que o Dodô, o troféu é, né? Dodô, que é aqui de Guaxupé, né? É um dos quantos jogadores de Guaxupé que tem lá, presidente?
Seis.
São seis, e o Dodô é um dos seis. E o Dodô faz tempo que joga na Esportiva também, né, Dodô?
Já faz um bonzinho tempo, né? Faz quase 3 anos.
Quantos anos você tá hoje?
Hoje eu já tenho 19.
19.
Começou com 16.
E nessa partida de ontem, o que você pode contar pra gente? Como é que foi disputar essa final para o Esportivo?
Ah, foi uma final bem sofrida, onde que prevaleceu mesmo foi a vontade de vencer da gente. A gente entrou desde o primeiro minuto com aquele sangue no olho mesmo, querendo a vitória. E graças a Deus, Deus abençoou mesmo do Jackson catar os 3 pênaltis e a gente conseguiu fazer o resultado.
Você é meio atacante, né?
Isso.
Ontem você não fez gol.
Não fiz gol.
No pênalti você fez.
Mesmo mancando, já tinha levado lá. Fiz o gol.
Nos pênaltis. Mas quem fez os gols ontem foi o Ricardo e o Chiquinho, é isso?
Isso.
Pela Esportiva no primeiro tempo. Aliás, vamos falar no tempo normal. Vamos falar a escalação do time aqui, quem é que jogou ontem, né? Porque é um time muito unido, muito forte. O Jackson no gol. Depois o Ricardo foi substituído pelo Samuel. O Vinícius. Darleno, que foi substituído pelo Kaique. E o Macedo. Também jogou o Chiquinho, o Dodô e o Rafael. O Marcelinho, depois entrou o Índio. O Jean, depois entrou o Bruno Henrique. O Murilo, depois entrou o Hugo. O técnico, o Periquito, é isso?
É, o Periquito, o Pereira, se eu for bem. O Periquito até hoje, nós mantendo ele no anonimato, por causa daquele problema, né? Andar denunciando ele no INSS, coitado. E uma pessoa que contribuiu demais com a gente, mesmo no anonimato ali. Uma pessoa super competente. Eu queria aqui deixar claro que o Periquito disputou aí o Campeonato Mineiro da Sociedade Esportiva, defendeu a camisa como profissional. É uma pessoa realmente que entende, mostrou que entende de um esquema tático dentro do campo.
Tá, mas o técnico oficial é o Pereira ou é o Periquito?
Era ficou o Pereira por causa que é problema do Periquito, mas oficialmente no anonimato era o Periquito.
Tá, porque aqui na súmula da liga consta que é o Periquito, né?
É isso aí, é ele mesmo.
Tá. E ele é bravo, gente?
Não, nem muito.
Não, só o principal,
o essencial,
né? Dodô, você chegou a ser campeão com a Esportiva só agora, né? Porque a Esportiva
foi
campeã nos últimos tempos, chegou naquela semifinal, né, Edson, né, nesse ano ainda.
Isso, foi no Regional, né?
Na Copa...
Copa Record, isso.
Foi nesse ano?
Foi em abril, né?
Nossa, parece que faz tanto tempo aquilo.
Não, passou, no outro 2009 foi em Mineiro.
Ah, foi mesmo.
É, tá.
Chegou então na semifinal, até foi uma decepção.
Então é isso que eu te falo, Caetano, nesse um ano e meio que eu estou aí na frente da Esportiva como presidente, né? Nós disputamos já 3 campeonatos. Isso aí é difícil. Os meninos estão vendo aí um campeonato amador, um campeonato super qualificado, onde os jogadores aí são de excelente nível. As partidas que vimos aqui ontem foi uma partida aí considerada por amadores, né? Logicamente os jogadores são amadores, mas de nível profissional.
E agora, hein? Daqui para frente.
Pra frente nós estamos aí aguardando a resposta daquele pessoal que esteve aqui do Jairzinho até janeiro, deu prazo até janeiro para ele dar uma coisa concreta pra gente, entendeu? E nós temos uma empresa de São Paulo também, que eu não vou divulgar o nome agora, uma empresa forte que tem um clube já vinculado a eles, eles mesmos são um clube também, entendeu? Colocou o nome de clube da empresa e está disposto a vir para Guaxupé para implantar também um trabalho dele aqui dentro, juntamente com a gente, juntamente com a Sociedade Esportiva, e visando aí o profissionalismo. Se não tivermos uma empresa forte por trás para tocar o profissionalismo, é difícil, Caetano, te falei. Por baixo aí são 40 e poucos mil reais mensais, 50 mil reais mensais. Se o campeonato durar 4 meses, aí são 200 mil reais. Então, é uma folha de pagamento pesada. Nós estamos aí tendo a possibilidade de, no próximo, se me falha a memória aqui agora, em março que começa, vamos entrar em contato com a Federação Mineira, do Campeonato Juniores Mineiro, que dá o direito de um acesso para disputar a Taça São Paulo. Uhum. Tá? Então, tem uma seletiva que se faz regionalizada, depois dessa seletiva aí, já cruzamos com o Atlético Cruzeiro, e daí a possibilidade de ficar entre os 4 e adquirir realmente o lugar nosso na Copa da Taça São Paulo.
Esse Juniores Mineiro é agora no primeiro semestre?
Primeiro semestre, então nós temos que já possibilidade, até 20 anos.
É a maior possibilidade do Esportivo participar esse?
Isso, se não tiver essa resposta concreta para o profissionalismo. E o profissionalismo também começa em agosto, né? Então dá tempo.
Então, essa resposta concreta é dessa empresa aí que poderia
patrocinar. Isso.
Tá. Aí participa no primeiro semestre dos juniores, isso, pelo Campeonato Mineiro.
Mineiro.
E depois, de repente, o mesmo time pode disputar.
Pode disputar, já é uma plataforma, já é uma base, né? Uhum. Trazendo aí mais aí uns 7 jogadores aí, ou 8 jogadores aí, juntar com esses meninos que vão disputar os juniores, que nós temos condições de disputar o mineiro, sim.
E essa turma que está aqui hoje, aqui na rádio, e o pessoal que está lá no estádio ouvindo a gente, eles vão continuar ou não tem definição ainda? O que, que vai ser desses jogadores?
Não, não. Jogadores, todos eles têm idade, a não ser, eu acho que o Baiano e o... Como é que chama aquele menino?
Gil.
O Dinei, eles ultrapassaram os 20 anos de idade, né? Esses não tem. Mas o restante todo tem condições de disputar o mineiro. É a mesma equipe.
O Gil, libera agora no final do ano, né? Fernando. Devolta lá para Santo Antônio de Jesus.
Não, mas esses aqui agora, tem oito meninos. Esses aqui vão integrar a equipe do Oratório, que já chegou.
Ah,
só não treinou, começou
também,
amanhã. E nós vamos para São Paulo dia 3 de janeiro.
3 de janeiro? 3
de janeiro já.
Essa parceria que a Esportiva empresta os jogadores para o Oratório do aonde? Do Amapá.
Do Amapá.
Né? E a turma vem treinar aqui e depois vai para
o Amapá. Isso, eles pediram mais aí um trabalho solidário que nós fizemos, logicamente visando a vitrine dos meninos aqui, né? Embora eles tenham aí o empresariado deles, tem tudo, já está confirmado. Se houver alguma transação, ou seja, com o Vinícius aqui, que eles têm idade para estudar, o Dodô já não tem, tá, São Paulo. Vinícius, o Jackson e os outros meninos, oito meninos, a Esportiva, logicamente, terá a fatia dela nessa participação.
E aí já ajuda na construção do futebol profissional.
Isso, é isso aí. É isso que nós queremos.
Presidente, você queria fazer um centro de treinamento, alguma coisa assim, sala de musculação, essas coisas ali no estádio? Isso aí já está em andamento?
Não tem. Já tem um projeto na mão do deputado, só liberação do dinheiro. Isso aí é ali atrás da arquibancada para fazer ali o alojamento. Arrumar um alojamento para receber, digno para receber os meninos, né? Com a sala de musculação, cozinha, lavanderia, tudo isso. E o centro de treinamento seria ali na Baixada da Agendor de Lima, que nós estamos guardando aí um levantamento da prefeitura para ver a possibilidade de quantos terrenos já tem desapropriados e quantos estão para desapropriar para ver se é esportivo. Confeccionar dois campos ali.
Muito bem. Meninos, queria deixar o microfone disponível para vocês falarem alguma coisa para a torcida, para a gente encerrar esse bate-papo, cada uma palavrinha final. Dodô.
Só queria agradecer a todos que foram lá no campo, apoiaram a gente. Todos que foram, tenho certeza que foram de coração, torcendo para a gente. E também queria agradecer meu pai, minha mãe, certeza que estão em casa lá ouvindo. E é isso aí. Só agradecer mesmo e comemorar a vitória agora, né?
Parabéns aí, obrigado pela conquista.
Obrigado você, Caetano.
Jackson.
Eu queria agradecer a todos os torcedores aí que compareceram lá, o Carlos Costa Monteiro, né? Nos apoiaram lá, lutaram com nós. Isso aí, agradecer muito aí. É isso aí, eu queria também agradecer meu pai, minha mãe, minha família, que está com certeza lutando lá comigo também. Isso aí.
Beleza, parabéns, viu?
Valeu, obrigado.
Vinícius, show de bola.
Agradecer todos os torcedores que foram comparecendo no estádio, agradecer o seu Edson aí, o pessoal aí que confiou no trabalho da gente, agradecer a vocês por assistindo a gente. Agradecer, né? A família que dá sempre aquele gás a mais, né? Isso aí.
É assim que move as coisas, né?
Sim.
Beleza, parabéns, Vinícius.
Obrigado.
Presidente, muito obrigado aí pela conquista. Em nome dos torcedores da Esportiva, essa rádio agradece pela felicidade na tarde de ontem.
Eu que agradeço essa oportunidade, o Caetano, e deixar aqui claro que o nosso trabalho é um trabalho, né, que nós estamos alicerçando. Esportivo, sempre eu digo isso, ela começou na contramão. Ela começou como profissional e nunca preparou uma base. Agora nós estamos fazendo o contrário, nós estamos tentando preparar uma base para chegar no profissional. Enquanto não tivermos essa base solidificada e essa concretização e certeza que nós podemos disputar um campeonato profissional sem jogar de novo Esportivo na lama, nós vamos continuar fazendo isso aí.
E não pode parar.
Não podemos
não
parar.
Não pode parar de jeito nenhum. Né?
Você vê o torcedor, Caetano, ontem, essa partida que eu estou falando, é como jogador amadores, mas digna de profissionalismo.
A torcida da Esportiva é profissional, isso que importa.
Isso, eu gosto de pé inteiro, né? Adoro Esportiva, eles são fanáticos.
São 11 horas e 49 minutos, o hino da Esportiva na íntegra.
Não tem pra campeão brasileiro, não tem nem para a nossa seleção. Não tem um outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão. Não tem pra nenhum craque estrangeiro, o mundo inteiro vai saber como é que é. A raça de quem veste a camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé. Não tem pra campeão brasileiro, não tem nem para a nossa seleção. Não tem um outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão. Não tem pra nenhum craque estrangeiro, o mundo inteiro vai saber como é que é. A raça de quem veste a camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé. Esportiva, oh, Esportiva.
encher essa torcida de alegria, pra encher o adversário de gol. Esportiva, Esportiva, desde menino sou um grande campeão. Se fizer um ultrassom aqui do peito, vai revelar seu distintivo cravado no meu coração. Não tem pra campeão brasileiro, não tem nem para a nossa seleção. Não tem um outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão. Não tem pra nenhum craque estrangeiro, o mundo inteiro vai saber como é que é a raça de quem veste a camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé. Esportiva, ó Esportiva, a bola em cada pé vai dar um show, pra encher essa torcida de alegria, pra encher o adversário de gol. Esportiva, Esportiva, desde menino sou um grande campeão. Se fizer um ultrassom aqui no peito, vai revelar seu distintivo gravado no meu coração.
É, letra de Miguel Flávio Gabriel. Nós ouvimos o hino da Sociedade Esportiva Guaxupé. Às 11 horas e 52 minutos, você ouve o giro.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Agora 11h52.
E a Secretaria da Receita Federal publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial da União as regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2011, ano base 2010. Segundo o órgão, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano começa em 1º de março e vai até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. A declaração poderá ser enviada pela internet por meio da utilização do programa de transmissão da Receita Federal ou via disquete nas agências do Banco Central da Caixa Econômica Federal. Pela primeira vez, não será permitida a entrega via formulários. E relembrando você, consumidor, os horários de funcionamento do comércio de Guaxupé neste fim de ano, que começam a partir de hoje, segunda-feira. De hoje até sexta-feira, o comércio funciona das 9 da manhã até as 10 da noite. No sábado, dia 18, o horário é das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. E no domingo, dia 19, o comércio abre das 9 da manhã até as 5 da tarde. No dia 24, sexta-feira, véspera de Natal, as lojas abrem das 9 da manhã até as 8 horas da noite.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Lembrando que a SIG também fica de plantão durante esses dias, para caso haja alguma necessidade de fazer uma consulta ao SPC, algo que algum associado deseje usar o serviço da SIG, o pessoal vai funcionar também nesses horários diferenciados, acompanhando o ritmo do comércio. E depois do concurso?
Pois é, e depois do concurso, como é que será que as pessoas estavam se sentindo? Vamos ouvir.
Tudo bem, Sérgio Firme, estou aqui com o João Batista Ramos. João Batista, o que você achou da prova?
Olha, mais ou menos difícil, bem difícil a prova.
E por que você resolveu prestar o concurso?
Porque está na minha área.
O que você prestou?
De informática. Isso.
O que você espera do serviço público? O que você imagina? Já trabalhou alguma vez no serviço público?
Não, nunca trabalhei. Tanto é que eu formei agora. No final do ano agora. Aí é por isso que eu estou prestando concurso. Porque agora, vida nova.
Ah, joia.
Não consigo passar aí dessa vez.
Ouvi 1037 FM, estou aqui com a Kátia Francisco Nogueira. Kátia, o que você achou da prova?
Eu achei que a prova foi bem elaborada, foi uma prova difícil, e para você estar dando conta, você tinha que estar bem preparado, ter estudado, estar pronto mesmo para fazer.
Você é daqui de Guaxupé?
Não, eu sou de Itapiratiba.
E o que você viu de atrativo no serviço público?
A carreira pública sempre chama a atenção da gente pela questão da segurança, da possível estabilidade e pela questão de você estar podendo estar evoluindo dentro de um cargo, estar tendo outras experiências e estar construindo seu plano de carreira.
Você está prestando para quê?
Terapeuta ocupacional.
Terapeuta ocupacional.
Sim.
E você acredita que você entrando na vaga, na função oferecida, com relação ao atendimento ao público, existe uma preocupação desse atendimento ser qualitativo? Você já pensado isso antes ou o pessoal hoje realmente só quer entrar no serviço público por estabilidade?
Não, tem que realmente pensar, porque não basta você pensar só na estabilidade, você tem que pensar na sua carreira, na sua vocação, no que você gosta de fazer.
37 FM, estou aqui com Nêmara Sueli, Nélia Fernandes, e vamos conversar aqui sobre o concurso realizado na Prefeitura de Guaxupé. Nêmara, o que você achou da prova?
Eu achei bem difícil, tinha que estar muito bem preparado.
Por que você resolveu prestar o concurso?
Porque eu tenho vontade de trabalhar em prefeitura, apesar de eu não ser daqui, eu sou de Caconde, mas eu tenho interesse. Guaxupé é uma cidade próxima da minha cidade e eu tenho interesse em trabalhar na administração, por isso.
E hoje você acha que tanta gente quer trabalhar no serviço público? É por vocação ou é por outra questão?
Eu entendo assim, que existe um pouco mais de segurança e a gente tem possibilidade muitas vezes de ter plano de carreira.
Ouvinte 37 FM, estou aqui com o Regis Costa Teixeira. Regis, o que você achou da prova de hoje?
Bom, foi uma prova bem elaborada, né? O pessoal aqui da Consulplan, que está organizando o concurso, foi bastante organizado também. E saiu dentro dos conformes mesmo, que a gente estava planejando.
Por que você resolveu prestar o concurso?
Bom, igual eu estava conversando com você antes aqui, até por questão de salário não é muito atrativo, mas o principal atrativo da gente prestar um concurso é a estabilidade, né, em relação a ser funcionário público.
Com relação ao funcionalismo público, você já chega a passar pela cabeça de quem vai prestar o concurso que vai trabalhar com o público e que precisa ter um certo cuidado com relação à qualidade desse atendimento? Existe essa preocupação?
Sim, no meu caso já é um pouco mais fácil, porque eu já estou com 15 anos formado, né? E eu sempre trabalhei aqui em Guaxupé. E para mim, eu acho que para mim não vai alterar muita coisa, porque eu acho que qualidade de atendimento vai continuar o mesmo se eu tiver no serviço público, né?
E depois de nós conversarmos com as pessoas que prestaram o concurso, nós também conversamos com o organizador, o responsável, o coordenador da Consulplan, responsável pela organização do concurso aqui em Guaxupé, o Alessandro Campos.
Alessandro, qual a maior dificuldade de organizar um concurso?
Esse caso específico de Guaxupé foi a locação de escola suficiente que atendesse o número de candidatos, que foi um número de candidatos expressivo. A gente precisa entender que Guaxupé é uma cidade da ordem de 50 mil habitantes. Nós tivemos quase 10% da população inscrita no concurso, 5 mil inscritos. Então, fazer a locação dos candidatos, para a gente, foi o maior desafio.
Quantos desses inscritos acabaram não comparecendo na data do concurso?
Nós tivemos aqui uma abstenção da ordem de 15% a 20% do total.
Já tem números ou relação de candidatos de fora que não são da cidade de Guaxupé? Dá para você falar aproximadamente quantos candidatos que não são da cidade?
Não, esse número não tem, entendeu? Não tem como te informar quais são de Guaxupé e quais não são. Okay. Entendeu? Te precisar essa informação, eu não tenho como te fornecer nesse momento, não.
Okay. O que foi proibido na sala de aula?
A proibição é a proibição normal de todo concurso público, né? Não poder utilizar equipamentos eletrônicos, não poder utilizar telefone celular, não poder utilizar BIP, aparelhos de comunicação, notebooks, palm tops, relógios com calculadora, qualquer instrumento eletrônico que permita ao candidato qualquer tipo de comunicação ilícita.
E quais são os cuidados que são tomados, os principais cuidados para que não vaze o conteúdo da prova?
É, primeiramente, essa prova ela sai lacrada da fábrica, né, com controle de lacre, com o registro da frequência dos malotes que estão saindo da fábrica, e ela chega aqui em situação inviolada, entendeu? Em situação lacrada, sem qualquer tipo de comunicação, entendeu? Ela fica em poder dos coordenadores da Consulplan até o momento de entrega e remessa dessas provas às salas de aula e manuseio dos fiscais de sala. Então ela não tem qualquer contato externo até o momento da aplicação.
Os números de inscritos no concurso numa cidade do tamanho do porte de Guaxupé, para você, representa algo que você possa falar, no sentido assim, é um número assustador, no sentido de muitas pessoas, a quantidade ser muito grande, talvez por falta de opções, ou hoje o sonho da estabilidade, que muitas vezes um cargo público traz, ou esse número é um número normal?
Não, é um número normal, sim. Apesar de, num primeiro momento, a gente interpretar o número, lógico que é um número expressivo, você considerando a população da cidade, você ter 10% praticamente do potencial da população inscrita, é um número que, num primeiro momento, chama bastante atenção. Mas é normal, considerando exatamente isso que você está dizendo, entendeu? A população, ela sonha com um emprego que você possa ter estabilidade, que você possa planejar o seu futuro, entendeu? As cidades do interior de Minas são muito procuradas por causa da questão da qualidade de vida, a população ter evitado os grandes centros. Então, é normal, as cidades do interior de Minas que nós temos trabalhado, a gente tem observado que o número de inscrições tem aumentado bastante. Isso daí para a gente não é um fato surpreendente, não.
Bom, Alessandro, como que vai sair o gabarito da prova para o pessoal já começar ali a ver se acertou, como é que foi na prova, enfim?
O gabarito ele vai estar disponível no site da empresa a partir de amanhã, entendeu? Na prefeitura municipal também. Entendeu? E vamos aguardar o resultado final, né? Essa data eu não posso te precisar ainda, tá, entendeu? Bom. Mas vai ser divulgado na mídia, nos meios de comunicação.
Resultado oficial você ainda não tem como falar pra gente.
Não, ainda não. Que isso depende, porque tem os recursos, tem uma série de situações que não depende propriamente da decisão direta, né? Mas eu creio que no prazo de uns 30 dias aproximadamente isso aconteça.
Alessandro Campos, coordenador da Consulplan, muito obrigado pela entrevista, viu?
Obrigado à população de Guaxupé, pela forma ordeira que foi o nosso processo, foi o nosso trabalho aqui. Nós tentamos fazer da melhor maneira possível, tentamos fazer, colocar o nosso conhecimento, nossa experiência a serviço da população, e estamos sempre às ordens.
É, uns 30 dias aí para sair o resultado?
Em torno de, né?
São 12:03. A gente ouviu o Alessandro Campos, coordenador do concurso da prefeitura, ele que é da Consulplan, empresa contratada para prestar esse concurso, para apresentar essas provas aqui. A gente vai conferir o resultado assim que for divulgado, tanto no portal GXP como aqui pelos microfones da 87FM. Rodrigo Sá, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa.
Muito obrigado, Caetano, todos os ouvintes da 87FM. Eu acho que isso aí também é um pouco por causa do final de ano, Natal, né? Agora tem as festas, aí eu acho que o pessoal vai dar uma paradinha. E por falar...
Paradinha no quê?
Não, tô falando por correção das provas.
Ah,
aí.
Tá.
Agora, de qualquer maneira, fico pensando, agora a gente fica falando tanto em Natal, né, Caetano? Papai Noel aqui em Brasil sofre, né? Podia ser sem barba, de bermuda e chinelo, né?
Justamente.
Havaianas, né?
Pois é, agora, coitado do cara que vestiu o boneco do Jorginho na eleição, né? Os dois, ele tinha dois bonecos. Gente, eu olhava aquilo e falava, coitado, 1h o sujeito lá na praça, lá andando com aquele negócio, com aquela roupa.
Esse aí ele vai ficar isento, ele pode ficar isento, ele nunca mais vai ser convocado a ser Papai Noel, de nenhuma forma, porque ele já foi mascote do Jorginho.
Já resolvido.
Já tá resolvido.
Falando nisso, o Jorginho vai conhecer hoje à noite quem vai ser o seu sucessor na Câmara Municipal como presidente. Ele vai continuar nos próximos 2 anos como vereador normalmente, mas ele deixa a presidência da Câmara no início do ano que vem, porque o mandato termina agora, no mês de dezembro, e não há reeleição dentro da mesma legislatura. Hoje nós conheceremos, por volta de 7h30 da noite, já teremos provavelmente o novo presidente da Câmara Municipal sendo eleito nessa reunião que começa às 19h. Amanhã, às 10h, no Giro por Guaxupé, a gente traz tudo isso para você que acompanha a programação do 87FM. Combinado?
Combinado.
Últimas notícias do nosso programa, quer despedir?
Eu queria agradecer a todos os ouvintes, obrigado, até amanhã.
Últimas notícias aqui, só para a gente fechar, algumas ocorrências policiais desse final de semana. houve um esfaqueamento, uma mulher esfaqueou o seu Amásio. Isso foi nesse final de semana também. Mulher de quantos anos? Uma mulher no jardim, deixa eu encontrar aqui a informação. Uma mulher de 30 anos, ela é doméstica. Ela esfaqueou um pedreiro, um servente pedreiro, com uma peixeira de 20 centímetros de lâmina. Isso foi no Jardim América 2. Ela foi presa em flagrante. Ela narrou para os militares que fez aquilo porque o cara tinha pulado a cerca e que ele ainda estaria à procura da amante dele. Ela queria matar a amante também. Do exposto foi prestado socorro à vítima. O rapaz foi conduzido até a Santa Casa e ela foi presa. Outra situação que aconteceu aqui em Guaxupé, a polícia de Monte Santo de Minas encontrou um veículo que foi furtado aqui em Guaxupé. Isso foi no dia 10 de dezembro. Também foi encontrado um sujeito que estava tentando roubar o carro às 3 horas da manhã de domingo, na Praça Comendador José de Sá, no centro da cidade. Os policiais encontraram um Fusca verde e tinha um cara dentro do Fusca tentando levar o Fusca embora. Ele foi preso em flagrante. Tem uma moto que foi furtada, estamos procurando essa moto. Uma moto que foi furtada no centro da cidade. Ah, não, isso aqui foi em Guaranésia. Em Guaxupé teve um cidadão que estava mamado por aí, embriagado, não viu que tinha obras no trevo e saiu da pista. Outra situação que aconteceu nesse final de semana foi uma questão que a polícia estava fazendo patrulhamento. Ah, essa aqui foi, a gente já falou, do carro de Monte Santo de Minas. E um veículo que foi apreendido depois de um acidente. O cara acabou sofrendo um acidente de carro e de repente a polícia notou que o veículo havia sido furtado. Quando foi atender a essa ocorrência, o carro era um carro que havia sido furtado no bairro Catetos. O condutor do veículo acabou dando no pé e não foi identificado. A gente encerra o programa de hoje. Agradecendo a todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação, que acreditam naquilo que a gente fala, ou que não acreditam também, melhor ainda. A gente volta a se encontrar às 10 horas desta terça-feira, com a cobertura da reunião da Câmara e outros assuntos mais. Renovando o convite para que você continue na programação. Vem aí o Sabor de Melodia e essas músicas que temperam o seu almoço. E agora eu vou fazer uma pausa aqui, que eu acabei de lembrar uma coisa que eu tinha esquecido. É a opinião aqui da Andréia, né, que eu falei que a gente ia trazer. A opinião da André. Quando a criança sai de uma escola para ir para o ginásio ou para ir para o poli, é feito um requerimento na escola de onde o aluno veio. Os responsáveis pelo aluno podem mudar de ideia depois que preenche o requerimento e quer para essas escolas, por pensarem que essas escolas são melhores de Guaxupé. Por isso que acontece a fila. Ela não acha certo e ela não acha necessário que tenha a fila. E ponto final. Com a produção de Rodrigo Sá, Flávio Inácio, Priscila Máximo, a gente encerra mais um Giro por Guaxupé, que volta amanhã, se Deus quiser. Tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.